Que Deus me proteja e todos os que trabalham na roça. Tenha uma doença. Se ele tiver de meia, como é que ele vai poder se encostar? Como é que ele vai poder se aposentar?
O relato que você acabou de ouvir representa parte da dura realidade dos produtores de cacau, que vivem em condições precárias no sul da Bahia, apesar de fazerem parte de uma cadeia produtiva que envolve empresas internacionais gigantes. O tema voltou à tona com o remake da novela Renascer, da Rede Globo, que mostra o trabalho dos agricultores por trás das intrigas de coronéis e as aventuras do amor entre José Inocêncio e Maria Santa. Mas o que a novela não retrata é o mundo de violações trabalhistas que envolvem os agricultores. E o pior, sustentado por multinacionais que lucram bilhões com a produção do chocolate no Brasil.
Então Deus soube dividir as coisas. Deus deixou rico e deixou pobre. Né? Agora o bom, bom seria que os ricos entendessem o lado do pequeno.
Produzido pelo Brasil de Fato, o documentário Meeiros, dos repórteres Pedro Estropaçolas e Vitor Shimomura, lançado nesta quinta-feira, mostra justamente as precárias condições de vida das famílias rurais que produzem o cacau para comercialização do produto como commodity agrícola. E traz luz a uma realidade agravante. A estrutura da cadeia produtiva é sustentada mundialmente por uma lógica desumana e imoral, onde a escravidão contemporânea e o trabalho infantil são práticas comuns nas zonas de cultivo, como conta Vitor Shimomura, um dos diretores do filme.
A família produtora do cacau é o principal ator nessa cadeia produtiva e, ao mesmo tempo, ela é a principal vítima de um processo desumano. Então, a situação é muito grave. O que a gente viu é que, por trás dessa produção de cacau, existe um enorme rastro de pobreza e desigualdade, né? E é isso que o documentário Meeiros tenta abordar. A riqueza do cacau e de chocolate não chega às famílias produtoras. O que a gente viu foi que se paga muito mal pelo cacau e as famílias não têm condições de qualificar sua produção a ponto de escapar da relação predatória com as moageiras e também com os atravessadores, né?
Na região sul da Bahia, o colapso socioeconômico provocado pela incidência do fungo vassoura de bruxa nas áreas de cultivo a partir do ano de 1989 impôs uma nova configuração das relações de trabalho na cadeia produtiva. Para manterem as terras, muitos produtores entregaram as fazendas devastadas pela praga para o zelo dos meeiros do cacau, por meio de contratos de parceria agrícola. Quem menos sentiu a crise foram as multinacionais, que controlam a cadeia produtiva de cacau e chocolate. Pelo contrário, elas ampliaram seu domínio sobre a produção mundial no período. Da década de 80 até os dias atuais, segundo um relatório de análise produzido pela ONG Papel Social e lançado pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho em 2018, o percentual do valor de uma barra de chocolate que permanece com o trabalhador rural foi reduzido em 62%. Pedro Estropaçolas, que também assina a direção, comenta que esse dado mostra o papel do oligopólio estrangeiro para agravar a pobreza na Bahia e no Pará, estados que respondem por 90% da produção de cacau brasileiro.
Meeiros fala sobre a cadeia do cacau, mas é um retrato de como se estrutura a produção de commodities dentro do agronegócio brasileiro. É um modelo colonial e altamente dependente do capital estrangeiro.
São três as moageiras de fora do país que dominam o mercado de processamento da amêndoa do cacau: a belga Barry Callebaut, a singapuriana Olam Cocoa e a norte-americana Cargill. As três multinacionais processam em Ilhéus, na Bahia, mais de 90% do cacau produzido no país. Das moageiras é produzida a manteiga e o pó de cacau, matérias-primas para a confecção de chocolate pelas grandes marcas do varejo. Também estrangeiras, Nestlé e Mondelez dominam esse mercado e são responsáveis por 2/3 do chocolate consumido pela população brasileira. O cacau colhido pelos meeiros chega então às três moageiras por meio de atravessadores. Essa comercialização não é monitorada e as vendas, em boa parte dos casos, ocorrem de modo informal. É nesse cenário de pouca fiscalização em áreas rurais esquecidas da costa do cacau, onde violações trabalhistas ocorrem, e onde as gravações de Meeiros foram feitas. Vitor Shimomura pontua que o enredo do documentário tem como eixo central a história de três famílias de trabalhadores rurais que vivem em Ilhéus e Uruçuca. Ele lembra que no período de gravação, no início de 2018, ano de seca e baixa colheita, as famílias de Demerval, Robério e Biro não conseguiram alcançar um salário mínimo mensal para o sustento familiar.
O preço que é pago pelos intermediários, que são os atravessadores, né, é tão baixo que as famílias não conseguem pagar as contas no final do mês. Então, o que a gente viu foi que, por exemplo, no final da safra, os meeiros às vezes não conseguem somar mensalmente nenhum salário mínimo. Então, o que a gente viu na prática é que esse contrato de parceria e meiação, né, os meeiros, ele é usado para maquiar a relação de exploração e violações de direitos humanos na cadeia produtiva do cacau.
Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 8 mil crianças e adolescentes brasileiras trabalham nas zonas de cultivo do cacau. Além disso, ao menos 148 pessoas já foram resgatadas do trabalho escravo em fazendas de cacau nos últimos 15 anos, segundo o levantamento da Repórter Brasil. A ampla maioria desses trabalhadores eram meeiros do cacau. Enquanto isso, no mundo dos negócios, a Nestlé teve um lucro operacional de 7 bilhões e 900 milhões de francos suíços somente no primeiro semestre de 2023. Já o lucro líquido da Cargill em 2022, só nas operações no Brasil, foi de 1 bilhão e 200 milhões de reais, segundo anúncio da própria empresa. Em 2023, a Cargill, que possui em Ilhéus, na Bahia, a sua maior unidade de moagem do cacau da América Latina, foi condenada por permitir o trabalho infantil e a escravização contemporânea de crianças na produção cacaueira em cidades da Bahia. O diretor Pedro Estropaçolas comenta.
Nada é feito de concreto para mudar esse cenário. A cadeia produtiva do cacau, na forma como está estruturada, é confortável para quem está no topo. E não há qualquer interesse em monitorar as condições de trabalho de quem colhe o cacau usado para produzir o chocolate.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.